nós age em três áreas na nossa vida. O fruto do Espírito Santo age em nós na nossa relação com Deus, né? E à medida que nós crescemos nessa relação com Deus, nós começamos a desenvolver um amor não egoísta, uma alegria genuína e uma paz duradoura. E são frutos do Espírito que se revelam na nossa vida através do nosso relacionamento com Deus. Eles começam a fluir na nossa vida. Amém? Também no nosso relacionamento com os outros, à medida que o Filho de Deus se vai relacionando com os outros, ele sente o desafio de refletir a paciência, que é um fruto do Espírito, a benignidade e a bondade. E à medida que o crente amadurece espiritualmente, ele descobre que ele tem à sua disponibilidade a fidelidade, a gentileza e o domínio próprio. E hoje nós vamos nos deter exatamente nesse último, que é o domínio próprio. Que não é uma coisa fácil de ser falada, de ser pregada e até muitas vezes de ser vivida. Nós às vezes andamos muitos anos com Deus, né? E há certas situações em que nós nos deparamos e vemos, ops, falta aqui o domínio próprio. Amém? Mas vamos continuar. Gálatas 5, 16, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a última frase deste texto declara: contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas quais? Contra o fruto do Espírito. Porquê que não há lei? Porque não precisa de lei. Amor é amor. Não se dá para acrescentar mais nada aqui. Alegria é alegria. Se nós vivemos alegres, e quanto mais alegres nós estivermos, o que é que acontece? Nós vamos conseguir contagiar aqueles que estão à nossa volta. Quanto mais alegres nós andarmos, mais pessoas nós vamos poder contagiar à nossa volta com a nossa alegria. Então não devemos impor limites para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, flua através da nossa vida. Amém ou não amém? Então deixa a alegria do Senhor fluir. Deixa o amor de Deus fluir. Amém? Em nome de Jesus. Então, o Espírito, o fruto do Espírito, a gente tem a mania de dizer os frutos do Espírito, mas a palavra de Deus não fala no plural. A palavra de Deus declara que é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito na nossa vida não é para nos tornar boas pessoas, porque boas pessoas nós já somos. Amém ou não amém? Ninguém é a pessoa que está do teu lado. Boa pessoa, tu já és. E se não fores, estás no lugar certo. Amém ou não amém? Deus quer transformar a tua vida. Deus quer que tu saias daqui hoje cheio do Espírito Santo do Senhor, transbordando do Espírito Santo do Senhor. Amém? Por isso que nós dispomos a nossa vida para ouvir da palavra de Deus, para sermos transformados. Amém? Tu já és boa pessoa, certo? Porque Deus, quando me criou e quando te criou, o que é que Deus disse? Deus disse que era muito bom. Amém? Então, tu já és boa pessoa. O fruto do Espírito vai te ajudar a ter uma vida mais parecida com Cristo, tanto no teu caráter como nas tuas ações. Porque a criação de Deus é boa. O pecado é que deturpou tudo, não é? Mas a criação de Deus é boa. Amém? Então, muitas vezes, nós somos pessoas boas e até nos consideramos pessoas boas, mas andamos aí a fazer coisas más. Certo? E não é isso que Deus quer da nossa vida. Então, muitas vezes, nós somos pessoas boas, mas andamos a fazer coisas más, porque não conhecemos. A partir do momento que nós conhecemos, diz a palavra de Deus, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas dizem, o que é que liberta? É a verdade. A verdade está aí. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. E sabe o que é que eu tenho que descoberto? Que a informação, ela não transforma ninguém. Muitas vezes nós andamos aí cheios de informação, mas sem conhecimento. Porque quando a informação ela se torna em conhecimento, é porque nós estamos a aplicar, estamos a praticar, estamos a exercitar. Quanta gente há que conhece a Bíblia de capa a capa, mas depois a gente vê a vida dela e não é uma vida transformada. Não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa que sabe amar, que deixa fluir o amor. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Então a informação, ela não liberta ninguém, não transforma ninguém. O que transforma a nossa vida é o conhecimento da verdade, a partir do momento que nós a aplicamos na nossa vida. Quando nós aplicamos, então nós somos libertos e conhecedores. Amém? Amém ou não amém? Então, pessoas boas que agem mal, e sabe porquê que muitas vezes nós agimos mal? Porque nos falta exatamente aquilo que nós vamos debater aqui hoje. O fruto do Espírito, o domínio próprio. E o domínio próprio não é algo que eu posso produzir. Não é algo que eu digo assim, olha, hoje eu decidi, vai ser diferente, amanhã já vai ser diferente. Não, não é algo que eu posso produzir. É algo que Deus já colocou na minha vida. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, na minha vida, o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de mim. Então, o fruto do Espírito, ele está dentro de mim. Eu só tenho que aprender e deixar ele fluir na minha vida. Certo? Então, o domínio próprio não é algo que eu produzo. Por exemplo, vem uma situação, não é? Vem uma situação que me enerva, que me deixa triste ou que me deixa amargurado. Então, o que é que eu faço naquela situação? Muitas pessoas, o que é que fazem? Começam a contar até 10. Para não saltar a tampa. Começam a contar até 10 e começa 1, 2, 3, 4. Mas isso não vai resolver o problema. Isso não é fruto do Espírito, isso não é domínio próprio. Eu estar a contar até 10. Isso é o homem a tentar ser bom. Não, eu vou tentar ser bom, vou tentar não me irar. Quantas e quantas vezes a gente não quer agir ali, logo ali na hora, não é? Surge, pessoa pisa no nosso pé, ou pisa no nosso calo, ou faz-nos alguma coisa, e a gente quer agir ali logo na hora. Eu digo que eu, quando me converti, eu não tinha pavio. O meu pastor é que dizia isso. Ele dizia: Otília, eu já conheci muita gente, mas como tu, ainda não conheci ninguém. Tu nem sequer tens pavio. Aquelas pessoas que têm pavio curto, né? Eu nem sequer pavio tinha, porque eu explodia na hora, eu dizia logo aquilo que, né, estava na ponta da língua, saía e pronto. E era assim. Né? Mas graças a Deus, que Deus muda e que Deus transforma, né? E hoje eu posso ver que o meu pavio já tem alguns centímetros. Ainda não é longânimo, tá? Atenção, que ele ainda não é longânimo, certo? Mas ele já tem alguns centímetros. E às vezes eu vejo assim algumas situações e digo assim: epá, há uns tempos atrás não era assim que eu agia, eu já tinha feito isto, aquilo, tal e tal. Mas agora, não, certo? Então o fruto do Espírito, ele faz isso na nossa vida. Ele transforma-nos. Então, o Filho de Deus, o que é que ele precisa? Ele precisa de deixar fluir aquilo que ele já tem, aquilo que Deus já colocou na sua vida. Amém ou não amém? Então, quando alguém pisar no teu pé, você já não vai contar até 10, certo? Já não vai contar até 10. Vai dizer assim: olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Você pergunta assim: ah, mas eu nem sequer posso me enervar, eu nem sequer posso irar-me. Podes. A Bíblia diz, e Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas você tem um lugar certo para se poder irar. Sabe onde é que é? No lugar secreto. Lá no teu lugar, onde tu buscas a Deus, aí tu podes te irar. Porque assim, Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. Deus vê o estado em que tu estás, mesmo que tu digas assim: não, eu te abençoo, meu irmão, vai em paz. Mas lá dentro, não é? Está aquele turbilhão. Mas você, diante de Deus, pode chegar lá diante de Deus e dizer assim: ah, Deus, tu sabes que eu estou irado. Eu estou assim. Ali você pode. Você pode dizer para Deus como é que você está, porque Ele sabe. Das outras pessoas nós podemos esconder, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Né? Então lá no teu lugar secreto, tu podes derramar, tu podes deixar lá a tua ira, sabe? Tu podes lá santificar a tua vida, lavar as tuas mãos. Amém? Em nome de Jesus, lá tu podes fazer isso. Tens essa liberdade porque Deus te conhece, foi Ele quem te criou. Amém ou não amém? Foi Ele quem te criou. Para ser louvor e glória dEle. Amém? Então nós podemos, no lugar secreto, ser transparentes com o nosso Deus. Amém? O versículo 16 diz: andai no Espírito. E eu fui procurar essa palavra no grego, e aqui é que começa o segredo daqueles que são filhos de Deus. Os que andam no Espírito. E no grego a palavra andai é peripateu. Bonito, hein? Né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas peripateu. E peripateu significa o quê? Significa pisar ao redor. Andar de maneira irrestrita, ou seja, especialmente como prova de habilidade. Temos que ser habilidosos até no nosso andar. Hein? Viu que tremendo? No sentido figurado, andai quer dizer viver, comportar-se, seguir, acompanhar. E acompanhar como? Acompanhar como companheiro ou admirador. Admirador de quem? Do Espírito Santo. Ir, estar ocupado com, andar livremente. Então, andar no Espírito é isso. é nós andarmos livremente, é podermos buscar a presença de Deus, amém? Sabe porquê que o diabo não quer que eu e tu oremos? Porque ele sabe que quando nós vamos lá no nosso lugar secreto, ou quando nós nos juntamos para buscar a presença de Deus e a vontade de Deus, nós estamos a dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa agir nas nossas vidas e possa agir através de nós e possa mudar as situações e as circunstâncias e possa mudar a nossa vida e possa mudar a vida daqueles que nos rodeiam. Por isso que o diabo não quer que nós oremos. Por isso que ele não quer que nós busquemos a presença de Deus. Porque ele sabe que quando nós fazemos isso, coisas acontecem, transformações acontecem. Amém? Então, e muitas vezes o crente, o filho de Deus, vai na conversa do diabo. E o diabo começa a jogar na mente dele, olha, é assim, não vale a pena orares, não ores. Então, e o que é que acontece se nós ouvimos isso? Nós deixamos de orar. O filho de Deus, que já andava no Espírito, que já era cheio do Espírito, que já deixava fluir o fruto do Espírito através da sua vida, num dado momento ele deixa de orar. Deixa de orar. E o que é que acontece? Ele deixa de ser espiritual e começa a tornar-se carnal. Começa a andar na carne. Começa a satisfazer as vontades da carne. E que vontades são essas? Muitas vezes nós perguntamos. Que vontade da carne é essa? E se calhar nós muitas vezes pensamos em carne-carne. Não é? Carne-carne. Muitas vezes pensamos nisso, mas a vontade da carne vai muito além disso. Né? A vontade da carne pode se manifestar em vontade de bater, em vontade de passar por cima sem eu me importar com os sentimentos da outra pessoa. Vou e arrombo tudo. Essa é a vontade da carne. É a vontade de falar, mas não é vontade de falar coisas boas, é vontade de falar aquilo que não presta, aquilo que não edifica, aquilo que não traz esperança. Né? É vontade de discutir, é vontade de criar discórdias, é vontade de andar pela sua própria cabeça. Quantas pessoas nós vemos aí que andam pela sua própria cabeça? Ah, não, eu penso assim. Eu vou agir desta forma, porque o correto é isto, mas o Filho de Deus, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso porque ele agora já não anda sozinho. Ele agora faz parte de um corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então hoje, eu como Filho de Deus, eu não posso pensar pela minha própria cabeça. Porquê? Em cima de mim tem um cabeça, quem é? Cristo Jesus. Então hoje, como filhos de Deus, nós não podemos fazer a vontade da nossa carne e querer andar pela nossa própria cabeça. Porque nós somos membros uns dos outros. E todos juntos, bem edificados, dá uma construção bonita. Olha aí para o seu lado. Olha quanta construção bonita tem aí do seu lado. É? Diz à pessoa que está lá, você é uma construção bonita. E ainda está em construção. O mais lindo é isso, é que nós ainda estamos em construção. Certo? Então a vontade da carne é isso. E a palavra de Deus diz que a vontade da carne, ela é contrária à vontade do Espírito. Então nós temos que buscar sempre andar no Espírito. Buscar sempre ser cheios do Espírito de Deus, para que o fruto do Espírito flua através da nossa vida. Amém? Então, o que nós precisamos hoje é deixar fluir o Espírito, deixar fluir o domínio próprio na nossa vida. Amém? E Deus, ele já nos tem dado armas poderosas. Amém ou não amém? 2 Coríntios 10, 4, 6. Segunda Coríntios 10, 4, 6. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Glória a Jesus. E poderosas para quê? Diga assim comigo: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa, a vossa submissão. Então, como é que nós punimos a desobediência? Através da nossa submissão. Não existe outro meio. A desobediência, ela é punida através da nossa submissão. Amém? Então, como diz esse texto aqui, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, não adianta nós irmos na força do nosso braço. Não adianta nós impormos as coisas. Sabe porquê? Todas as vezes que nós tentamos impor alguma coisa, Deus fala assim: não, ainda não é agora. Nós tentamos impor e Deus diz: não, não. É assim, não é agora, vai ser no meu tempo, da minha forma e como eu quiser, porque eu sou o Senhor. Sou o Senhor da tua vida, sou o Senhor da tua casa, sou o Senhor do ministério. Então não adianta, queridos, nós andarmos e querermos fazer as coisas pela força do nosso braço. Temos que aprender a usar as armas que Deus já nos disponibilizou. E essas sim, são poderosas. Amém? São poderosas para destruir, são poderosas para anular, são poderosas para fazer coisas tremendas. Então não é na nossa força. Não vamos na nossa força. Amém? Será que alguns de nós aqui estamos a passar por situações assim? Em que estamos a tentar impor alguma coisa a alguém? Ou estamos a tentar colocar alguma coisa na cabeça de alguém? Então, em vez de nós tentarmos fazer isso, em vez de nós tentarmos usar a nossa força humana, em vez de nós tentarmos usar o nosso braço, em vez de tentarmos usar a nossa carnalidade, as nossas armas que são carnais, vamos usar o que diz a palavra de Deus, as armas de Deus. Amém? E porque as armas de Deus, elas mudam situações. E uma das armas que Deus deixou ao nosso dispor e que é poderosíssima e que muitas vezes nós não sabemos fazer uso dela é a oração. A oração é uma das armas mais poderosas que o Filho de Deus tem. Diga aí para a pessoa do seu lado: você sabia que tem uma arma poderosa na tua mão? E essa arma é a oração. Mas para que nós possamos nos dedicar à oração, nós precisamos de ter domínio próprio. E domínio próprio é o quê? É eu conseguir dominar a mim mesmo para dispor-me a orar e ser vitorioso na guerra, para me dispor a ir buscar a presença de Deus. Porque como a palavra de Deus declara no texto de Gálatas, que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Então a nossa carne, ela não quer buscar a presença de Deus. Então tem que haver o quê? Uma subjugação da nossa carne em relação ao nosso espírito. E isso só nós é que podemos determinar. Então nós podemos dominar a nossa carne. Sabe quando? Quando nós andarmos no espírito. Quando nós estivermos cheios do Espírito, nós podemos dizer assim: carne, agora é hora de buscar a presença de Deus. Porque lá na presença de Deus nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos para ser vitoriosos na guerra. Amém? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Embora a gente possa não acreditar ou possa fazer assim uma fantasia, nós estamos numa guerra. Assim que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós automaticamente saímos da plateia como espectadores e passámos para um ringue de boxe. Uhul! E agora estamos lá, não é? E muitas vezes a apanhar, e muitas vezes a tentar desviar, e muitas vezes, né, a dar. Porque a gente também dá, certo? A gente também dá, não é? E é melhor dar do que receber, diz a palavra de Deus. Amém? É melhor dar do que receber. Mas nós temos que dar muito, sabem quem? No nosso adversário. Naquele que tenta vir contra nós. Porque quando nós estamos a seguir o caminho, estamos a cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou, o diabo ele vem com tudo. Ele vem ferozmente contra nós. Mas ele vem para quê? Para apanhar. Ele só vai apanhar se nós soubermos usar as armas. Então, a arma que nós temos na nossa mão, poderosa para destruir, para aniquilar, é a oração. Por isso que nós também temos aqui de manhã ao domingo o nosso tempo de intercessão, para nós usarmos essa arma, para nós guerrearmos nas regiões celestiais com Satanás e seus demónios, para nós colocarmos diante de Deus não só a nossa vida, mas também a vida de pessoas queridas, de situações, de instituições, de governo. Nós oramos aqui por nações. Essa é uma guerra poderosa. Muitas vezes nós não podemos estar lá nos lugares, mas através da nossa oração nós chegamos lá. A nossa oração ela é veloz, ela é rápida. Amém? E ela faz maravilhas. Ela destrói, ela anula, mas ela também edifica. Ela também traz salvação quando nós oramos pela salvação das pessoas. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, na presença de Deus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para ser vitoriosos na guerra. É lá na presença de Deus, né? Quando nós começamos a orar a Deus e clamamos, olha, Deus, vem, Senhor, enche-me do Teu Espírito, e Deus vem, e Deus enche-nos. E a presença de Deus é transbordante na nossa vida. E nós saímos dali e vamos, continuamos a nossa vidinha. Né? Continuamos a andar nas mesmas situações. E parece que as situações não mudaram. E é verdade. As situações não mudaram. Diz aí para a pessoa do teu lado. Quem mudou foste tu. Mudaste. Lembra daquele reclame? Mudaste. É? Então, quem mudou foste tu. Realmente a situação ainda não mudou, mas tu já mudaste. Tu já estás cheio do Espírito Santo, tu já andas no Espírito. Então, antigamente tu andavas na carne e a tua inclinação era carnal e tu fazias a vontade da carne. Mas agora tu já andas no Espírito, tu és cheio do Espírito. Embora a situação à tua volta possa ainda não ter mudado, mas como tu já mudaste, mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. Amém? Então não se deixe vencer. Não se deixe cair no engano do inimigo de deixar de orar, de deixar de buscar a presença de Deus, de deixar de ler a palavra, de deixar de ter intimidade com Deus. Porque é isso que Ele quer fazer com a igreja do Senhor. É isso que Ele quer fazer com os filhos de Deus. Que eles saiam da intimidade com Deus. Amém? Não desista disso. Mortifica a tua carne. Tá? Crucifica a tua carne. Mas separa tempo do teu dia para ter intimidade com Deus. Para orar, para ler a palavra. Amém? Então, quando a nossa carne ela se tentar levantar diante de alguma situação, o que é que nós vamos fazer? Já não vamos contar até 10, amém ou não amém? Já não vamos contar até 10. Porquê? Nós já mudamos. Nós já estamos cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Amém? E muitas vezes, sabe o que é que acontece? Nós perdemos coisas porque não queremos entender aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos diz. Não é porque nós não sabemos, atenção. É porque nós não queremos entender. E se não queremos entender, também não queremos praticar, também não queremos exercitar. E muitas vezes nós perdemos muita coisa porque não entendemos. Amém? Eu fui procurar também no grego domínio próprio. E esse aqui é mais difícil do que aquela da bocado. Tá? Domínio próprio no grego é ekrateia. Egkrateia. Eu vou soletrar, está bem? E, G, K, R, A, T, E, I, A. Egkrateia. Então diz assim à pessoa que está do teu lado: você precisa de transbordar de egkrateia. Ficou bonito ela dizer essa palavra. Mas o que quer dizer essa palavra no original? No original, egkrateia quer dizer exatamente domínio próprio ou temperança. Em algumas Bíblias nós não encontramos a palavra domínio próprio, mas encontramos temperança. E isto quer dizer o quê? Controle ou domínio sobre os nossos desejos e paixões, inclusive aos votos conjugais e à pureza. Então tem que haver controle, meus amados. Temos que ser pessoas controladas. Iramo-nos sim na presença de Deus. Aí a gente pode se irar, tá? Diante dos outros a gente, te abençoo, vá em paz. Mas isso não é fácil. No nosso dia a dia não é fácil. Olha, principalmente na condução. Como é difícil fluir o domínio próprio na condução. Que a gente vê aí cada azelha e cada azelha, tá? No feminino e no masculino. Porque existe das duas partes que a gente às vezes até faz assim, leva as mãos à cabeça. E sabe que nós somos livres de acidentes por causa dos anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor. Nós somos livres de muitos acidentes. Às vezes eu vejo situações, eu assim, olha, aquele vai fazer aquilo, dito e feito, e vai. Isso é o quê, não é? É Deus, né? Dando-nos cautela. Eu disse, olha, vai mais devagar porque se calhar vai dar para o torto, não é? Quantas e quantas situações nós vemos o livramento de Deus sobre a nossa vida. O livramento de nós não batermos. Olha, nas rotundas, então, é uma coisa que não tem explicação. Eu não sei porque é que inventaram de fazer tanta rotunda aqui em Portugal, porque antigamente não havia, era semáforos, né? E não deram instrução de como se contorna uma rotunda. Porque o pessoal não sabe contornar as rotundas. É terrível. E o mais terrível ainda é que eles são chamados à atenção, porque a gente buzina, né? Por isso que existe a buzina. E alguns ainda ficam indignados porque foram chamados à atenção. Ainda se acham com razão. Se a gente não trava, a gente bate neles. Mas como nós somos cautelosos, moderados, né, nós travamos, mas também buzinamos. É uma forma também de, né, nos aliviarmos. Não é? O mais incrível ainda é isso. É que além de serem chamados à atenção porque estão errados, eles não aceitam. E às vezes ainda, né, fazem e dizem palavrões e não sei o quê, mas... A gente deixa-os ir, a gente abençoa-os. A gente abençoa-os e depois fala com Deus. Ó Deus, o Senhor viu? Quer dizer, né? Eu fui moderada ali, mas olha, ainda tive que ouvir isto, 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 isto. Olha, isto, aquilo que ele disse causou aqui, né, uma certa ira. Então Deus limpa essa ira, tira essa ira. É assim que a gente faz. Amém ou não amém? É assim ou não é que nós fazemos? Então, egcrateia, não, egcrateia é isso. Egcrateia. Depois eu dou-vos uma aula de grego também. Certo? No dicionário, também fui pesquisar no dicionário. No dicionário nós não encontramos a palavra domínio próprio, mas encontramos temperança. E o mais engraçado é que eu tenho dois dicionários lá em casa. Tenho um que ainda é do meu tempo de escola, quando eu era menininha, andava na primeira classe, na segunda classe. E nesse dicionário, nesse mais antigo, temperança significa sobriedade no comer e no beber. No mais recente, que entretanto eu já comprei outro para me atualizar, não é? No mais recente, temperança quer dizer qualidade ou virtude de quem é moderado. Vírgula, sobriedade. Ainda bem que o dicionário não é a Bíblia, porque se fosse, eles estavam tramados, não é? Porque no mais antigo diz que é sobriedade no comer e no beber, e no mais novo já diz que é só sobriedade. Eles já omitiram ali algumas partes. Certo? No beber e no comer. No mais recente é qualidade ou virtude de quem é moderado. Certo? Então o domínio próprio, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ainda bem que assim é. No versículo 21 de Gálatas 5, diz que as obras da carne são invejas, bebedices e glutonarias. No dicionário, diz que temperança ou domínio próprio é sobriedade no comer e no beber. Então, qual é a parte do fruto, que no, do fruto do Espírito que nós usamos para vencer a bebedice e a glutonaria? É o domínio próprio, a temperança. Então, como é que Deus começa a ensinar os seus filhos a ter domínio próprio? Sabe como? Jejuando. Pois é. Domínio próprio começa com jejum. Certo? E falar de jejum não é fácil, principalmente porque já estamos quase na hora do almoço. Não é? Aqui em Portugal também se come bem. No Brasil também, em África também. Não é? Quem é que não gosta de comer um bom bacalhau com natas? Não gostas, não é? Não gostas de natas, pois. Quem é que não gosta de uma boa feijoada brasileira? Tão bom, né? Uma moamba lá de África, delicioso, né? Por isso Deus diz: vai jejuar, porque a obra da carne é bebedice e glutonaria. Então, para vencer a bebedice e a glutonaria, nós temos que jejuar. E é interessante como Deus, ele trabalha na nossa vida e vai limando e vai trabalhando em nós quando nós estamos dispostos a mudar. Mas se nós não estamos dispostos, mas somos filhos, sabe o que é que acontece? Deus vem e corrige. Se nós somos filhos e não estamos dispostos a mudar, Deus corrige. Isso acontece com os nossos filhos ou não? Acontece. Muitas vezes nós temos que passar para a correção. Porquê? Já falámos, já ensinámos e ele não quis entender. Então a gente já falou uma vez, duas vezes. Eu comeu, só vou até ao 2. 1, 2. E no 2 eu já estou a caminho, porque no 3 ele já está a levar. Então, com os nossos filhos, nós muitas vezes também temos que entrar na correção. Conosco e com Deus é da mesma forma. Quando nós somos filhos e não queremos entender, ou não queremos ser transformados, Deus corrige-nos. Por quê? Porque Deus nos ama. Diga aí para a pessoa do teu lado, Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele corrige. Não é porque Ele é mau, é porque Ele ama. Não é porque Ele quer o teu mal, é porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para ti, e Ele sabe o que é o melhor para ti. O mais interessante de tudo é que Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes a nossa cabecinha está lá limitada e não consegue entender aquilo que Deus está a falar e andamos ali aos trancos e barrancos, vai. E quando a gente tenta entender logo aquilo que Deus quer fazer e disser assim, olha Deus, está bom, pronto, eu vou, eu faço. Porque Deus tem o melhor. Então Deus quando nos corrige, não é para nos deixar prostrados, para nos deixar caídos. Não. Deus colocou-nos como reis e sacerdotes, como nação santa, como povo adquirido seu. Então, um rei, ele veio para reinar, ele veio para determinar coisas, ele veio para ser um referencial, para dar direção. O sacerdote, ele vem para ministrar. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, quando Deus nos corrige, é para que nós nos tornemos nisso. Reis e sacerdotes, nação santa, povo adquirido. Amém? Então, não olhe para a correção do Senhor como algo mau, mas receba com alegria, seja transformado o mais rápido possível. Amém? Para atingir a estatura do varão perfeito. Seja rápido nisso. Não espere Deus vir corrigir-te. Não espere Deus vir te corrigir. Mas tenha uma atitude de prontidão. Não, Deus, eu vou fazer. Eu quero fazer a tua vontade e entrar naquilo que tu tens para mim. Amém? Quando nós falamos em dominar, há outra coisa que nos pode dominar, que somos nós próprios. Nós próprios podemos nos dominar, dominar a nossa carne. Mas podemos nos dominar quando? Quando estamos cheios do Espírito Santo. Só dessa forma é que nós podemos nos dominar. Quando andamos cheios do Espírito Santo, quando andamos no Espírito Santo. Então, quando nós estamos assim, o fruto do Espírito Santo, ele sai através da nossa vida, ele flui através da nossa vida e nós podemos dominar a nossa carne. Amém? Mas há outra coisa que nós podemos ser dominados, que se chama pecado. Romanos 6, 8 e 9. Romanos 6, 8 e 9 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Diga assim: morto já não precisa de morrer de novo. Já está morto, tá? A morte já não tem domínio sobre ele. Então, o que é que acontece aqui? O domínio próprio, ele vai ajudar-nos a ter uma fé inabalável, em que a morte já não tem domínio sobre ele. Certo? Quantas vezes nós não conseguimos dominar os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos sentimentos, e se nós não conseguimos dominar isso, está tudo perdido, porque nós somos levados pelas nossas emoções. Quem controla a nossa vida são as nossas emoções, não é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos a Igreja que nos ajuda a crescer nesse sentido, a lidarmos com as nossas emoções, a sermos cheios do Espírito, para que seja o Espírito Santo a conduzir a nossa vida e não a nossa carne. Certo? Quantas vezes é que a morte tentou aniquilar a tua vida? Para e pensa um pouquinho. Quantas vezes a morte tentou aniquilar a tua vida? E eu não estou a falar de desastres, né? De automóvel ou ser atropelado aí na rua. Mas quantas vezes a morte já não tentou aniquilar a tua vida? Os teus planos, os teus ideais, a tua família, os teus sentimentos, a tua própria fé em Deus, no Deus que tu dizes que é possível, nele todas as coisas são possíveis, né? E quantas vezes a morte não está lá a dominar cada uma dessas áreas e ela domina-te? Porque nós temos medo. A morte gera medo. Como assim a morte gera medo? A morte gera medo. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eternos. Abre lá Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor, olha aqui, pavor é medo, e livrasse todos que pelo pavor da morte ou medo da morte estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o medo da morte, o que é que ele faz? Ele escraviza a pessoa para toda a vida. O medo, ele faz isso conosco. Ele impede-nos de agir, ele impede-nos de avançar. O medo paralisa-nos, certo? Embora Deus nos tenha criado com uma certa capacidade de sentirmos medo. Sabe porquê? Para nos proteger dos perigos. Mas existe um medo, aquele medo que nos impede de agir, que nos impede de avançar. Esse medo vem do inferno e escraviza-nos para toda a vida, como está aqui escrito no versículo 15 de Hebreus. Então, o que é que o diabo quer fazer?
Tem que beber um bocadinho de água. Já falei muito.
Então, o que é que o diabo quer fazer com a tua vida? Ele quer simplesmente matar os teus planos, os teus ideais, os teus sentimentos, a tua família. Ele quer destruir aquilo que Deus quer construir na tua vida. E com o domínio próprio, nós vamos conseguir ter uma fé inabalável para resistir a todas essas investidas do inimigo contra as nossas vidas e deixar que Deus construa aquilo que Ele tem propósito de construir na minha vida, na tua família, na tua casa, no teu ministério. Amém ou não amém? Então não deixa o diabo matar os teus planos, os teus ideais, os teus sonhos, nem a tua fé. Não deixa, porque é isso que ele quer fazer. Para que nós vivamos dia e noite com medo. Ainda mais agora, né, que a gente só ouve falar de crise. Só ouve falar que Portugal está... Né? Então não deixa que essas notícias te tirem do centro da vontade de Deus. Deixem de fazer aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, em ti e através de ti. Amém? Então o medo, ele consegue ir matando a pouco e pouco a nossa fé, a ponto de nos escravizar a situações. Mas a palavra de Deus aqui diz, no texto que nós acabamos de ler, que a morte já não tem domínio. Então, Satanás, ele pode vir para matar, mas ele já não tem domínio. E quando ele vem contra um filho de Deus, que está cheio do Espírito Santo, que vive e anda no Espírito Santo, ele levanta-se, mas é para cair. Amém? Porque mais forte e mais poderoso é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Certo? E se nós vivemos morremos com Cristo, com Ele também viveremos. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Amém? Que com Cristo, os teus planos, os teus ideais, os teus sentimentos, a tua fé em Deus, a tua família, aquilo que você deseja que aconteça, vai viver em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Vai viver em Cristo Jesus. Você só não pode desistir. Amém? Você só não pode deixar que Ele venha para ganhar terreno e implantar a morte e o pavor. Você não pode deixar que isso domine a tua vida. Amém? Que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando nós somos cheios do Espírito, o perfeito amor de Deus está em nós, através do amor. Então, o medo sai fora. Certo? Em nome de Jesus, lança fora o medo, porque nós já morremos com Cristo. E o medo, ele às vezes, o que é que ele faz na nossa vida? Ele causa, leva-nos a ter comportamentos inconstantes. Porquê? Porque nós não conseguimos dominar o medo. A fé está abalável. Hoje cremos, amanhã não cremos. Certo? Hoje cremos, amanhã duvidamos. A palavra de Deus também nos exorta nesse sentido. Está lá em Tiago 1, de 6 a 8. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, devemos pedir com fé e não duvidar. Não devemos ser inconstantes, não devemos ter ânimo dobre. Porque se nós formos assim, nós não vamos alcançar nada de Deus. A própria palavra declara isso. Que se nós formos inconstantes, nós não vamos alcançar nada de Deus. E é isso que Satanás tem tentado fazer com a Igreja do Senhor Jesus hoje. Transformar as pessoas em pessoas de ânimo dobre, em pessoas inconstantes. Que hoje estão lá em cima, amanhã estão cá em baixo. Ah, hoje não, eu sei, é isto que o Senhor quer para mim. Ah, não, 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 já não é isto. Ah, a luta está muito grande. Não, 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 já não é por aí. É claro que ele não vem, o diabo não vem contra nós dizendo assim: olha, eu vim-te transformar numa pessoa de ânimo dobre. Ele não vem dessa forma. Porque se ele viesse, a gente já sabe que a palavra de Deus diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, e esse homem, ele não alcança nada do Senhor. Então, se ele viesse assim, se ele devia chegar ao pé de mim e dissesse assim: olha, eu vim te transformar numa mulher de ânimo dobre, eu disse: oh, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. E ele saía. É claro que ele não vem dessa forma. Ele vem subtilmente, lançando o medo, lançando a morte. É dessa forma que ele vem, trazendo pensamentos, trazendo a dúvida. Que aqui a palavra de Deus diz que nós devemos pedir com fé, não duvidando. E se a gente duvida, a gente já não recebe. E é dessa forma que Satanás tem vindo, subtilmente. Subtilmente, lançando a sua dúvida. Foi assim que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Ele lançou a dúvida, a estratégia dele não mudou. Certo? Ele não mudou e a estratégia dele também não mudou. Mas nós mudamos, certo? Dizer à pessoa que está do seu lado: tu mudaste. Tu mudaste. Então, nós não vamos deixar que o inimigo venha contra nós para nos tornarem pessoas inconstantes. Porque o que ele quer é fazer isso. Impedir-nos de receber a bênção de Deus. Impedir-nos de receber a libertação em Deus. Impedir-nos de receber os milagres que Deus tem preparado para nós, certo? Então, quando nós somos inconstantes, A porta de Deus está fechada. Amém? Está fechada e não adianta bater porque Deus não vai abrir. Deus só vai abrir quando nós nos tornarmos filhos obedientes, que andam no Espírito, cheios do Espírito. Amém? Esses são os filhos de Deus. E quando nós estamos assim, nós estamos firmes e permanecemos firmes. Amém? Romanos 6, de 10 a 14. Diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então aqui fala que o pecado ele não terá domínio sobre nós, certo? Mas alguns dizem assim: ah, mas a carne é fraca, né? A carne é fraca, então eu caio em pecado. Era bom que a carne fosse fraca, porque se ela fosse fraca, não é, Josi? Vida Discipular 2, quem vai entrar no Vida Discipular 2 vai tratar desse assunto. Era bom que a carne fosse fraca, porque se a carne fosse fraca, o nosso espírito arrasava com ela em três tempos, aniquilava logo. Mas o nosso problema é que a nossa carne ela é muito forte. Ela é muito forte. Por isso que ela milita contra o nosso espírito. Por isso que ela precisa ser crucificada, subjugada. Porque se ela fosse fraca, era fácil. Era fácil nós aniquilarmos e deixarmos com que ela não se levantasse mais. Amém? Mas aqui diz que nós já morremos para o pecado e que devemos agora viver para Deus. E que considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para que não obedeçais às suas paixões. Então, nós não devemos nos inclinar aos desejos e às paixões carnais da nossa carne. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deixar que o fruto do Espírito Santo de Deus, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida. Amém? Precisamos entender quem é que domina. Quem é que tem o domínio da situação? Não é a carne. Tem que ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Certo? Em nome de Jesus. O versículo 14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, o que é que nos faz não estar debaixo da lei? É o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 23, que diz que contra estas coisas não há lei. Então, o que é que me faz estar debaixo da lei? É quando eu não ando no Espírito, é quando eu não transbordo do Espírito. Quando isso não acontece, automaticamente eu coloco-me debaixo da lei, como está aqui em Romanos 6, 14. Se eu não estiver cheio do Espírito, eu vou sucumbir às concupiscências da minha carne, aos desejos da minha carne, às vontades da minha carne. E vou ter um andar carnal. Mas a palavra de Deus diz que o pecado ele já não tem domínio sobre nós. Então que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Ter domínio próprio. Amém? Ter fruto do Espírito na nossa vida. Em nome de Jesus. Se não sabe o que é que vai acontecer connosco. Nós vamos continuar a ter uma aparência de crente, mas a caminharmos para o inferno, ou seja, sermos aqueles que nós chamamos os crentes carnais, que andam segundo a vontade da carne e não segundo a vontade do Espírito. E quem determina isso somos nós. Nós é que determinamos se queremos ser cheios do Espírito Santo e ser Ele a guiar a nossa vida ou se queremos que seja a nossa carne, a nossa concupiscência, os nossos desejos a guiarem a nossa vida. Amém ou não amém? Então, tu podes andar cheio do Espírito. Tu podes andar no Espírito. Amém? Basta tu tomares uma posição nesse sentido. Certo? Então, temos que decidir hoje o que é que nós queremos que nos domine. A morte? O medo? O pecado? O domínio próprio? O domínio próprio é o homem e a mulher que é cheio do Espírito e que consegue dominar a sua carne e a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Então o que é que tu queres que te domine? O Espírito Santo de Deus? Então se é isso, tens que clamar. Tens que exercitar. Tens que buscar. Tens que orar. Tens que jejuar. Ai, tanta coisa! Não é? Há muita coisa para fazer. Mas é dessa forma que nós vamos ser vitoriosos. E nós não estamos a falar em algo que custe. É uma prática. É o que eu digo aos alunos do Vida Discipular 1 que estão a iniciar. É uma prática. Como nós, quando vamos para a escola e aprendemos a ler, a escrever, a contar, nossa vida com Deus também é assim. A passo e passo nós temos que ir aprendendo. E quando nós vamos aprendendo e exercitando, nós já nos começamos a ser quê? Craques naquilo. Não que isso se torne depois um hábito, porque o hábito depois não transforma ninguém, certo? Mas nós já fazemos aquilo com naturalidade, já faz parte da minha vida. Ou seja, já não é um sacrifício para mim eu pensar assim, não, olha, hoje eu tenho ainda que separar 20 ou 30 minutos para ter o meu tempo com Deus, né? Para fazer o meu trabalho de vida discipular, para ver o que é que Deus me diz. Isso vai ser tão natural na tua vida que se tu não fizeres isso, tu vais começar a sentir falta. Porquê? Nós vamos começar a enfraquecer. Para que isso não aconteça, domínio próprio nas nossas vidas. Para sermos fortes a dominar a nossa carne. Porque ela milita contra o nosso espírito. E nós vamos ver que este fruto, esta parte do fruto do espírito, o domínio próprio, ele vai interagir com todos os outros. Né? Porque para nós exercitarmos amor, para nós termos alegria, nós precisamos de ter domínio próprio. Para que a paz reine em nós, precisa haver domínio próprio na nossa vida, certo? Para que nós não sejamos levados pelas más notícias, porque elas vêm quando a gente menos espera, elas batem à nossa porta. E se nós estamos cheios de domínio próprio, nós não vamos sucumbir àquela má notícia, mas nós vamos tomar a nossa posição como filhos de Deus que somos, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Crendo que nada passa desapercebido ao nosso Deus. Que nada apanha Deus de calça curta. Tá? Nada apanha Deus de calça curta. Então é nisso que nós temos que crer. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele quer que nós sejamos filhos que andam no Espírito, que são cheios do Espírito. Amém? Então nós já falámos aqui de três coisas: de morte, de pecado e do domínio próprio. Amém? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 12, diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Você foi lavado, amém? Mas vós fostes santificados. Você foi santificado. Mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E o versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, muitas vezes nós pensamos assim: ah, a palavra de Deus diz que tudo me é lícito. E sim, a palavra de Deus diz isso, mas também diz que nem todas me convêm. Às vezes há coisas lícitas que nos vão levar para um mau caminho. Então, se a gente está a ver que aquilo, embora seja lícito, me vai levar para um mau caminho, o que é que eu tenho que fazer como filho de Deus, que tem o fruto do Espírito, que tem o domínio próprio? Parar. Oh, para. Embora me seja lícito, eu sei que me vai levar para um mau caminho. O que é que eu tenho que fazer? Parar. Porque senão eu vou sucumbir à concupiscência da carne e posso até vir a pecar. Amém? Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o que é que vai acontecer connosco? Para que isso não aconteça em nós, temos que estar cheios do Espírito Santo, ter domínio próprio. Amém ou não amém? Provérbios 16, 32. Esse eu achei interessante. A parte B diz que melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Ganharmos uma cidade, querermos alcançar todos e nós próprios depois irmos para o inferno. Então, aquele que domina o espírito é melhor do que aquele que alcança uma cidade. Mas se calhar aos nossos olhos nós não víamos assim, não é? Nós se calhar íamos dar mais honra e glória àquele que alcançou a cidade do que àquele que consegue dominar o seu espírito, a sua carne. Certo? Então, para Deus as coisas são diferentes. Para Deus é melhor aquele que consegue dominar o seu espírito do que aquele que consegue alcançar uma cidade. Certo? Em nome de Jesus. Então a Bíblia, ela vai andar sempre à volta disso e vai nos dizer que nós temos que ser cheios do Espírito Santo e precisamos de ser cheios do Espírito Santo para atingirmos a estatura do varão perfeito, para nos assemelharmos a cada dia mais no caráter e nas ações que Cristo tem. Amém?